Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e músico Thiago Prata. Thiago Prata, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre, toda a equipe aí do programa. É sempre um prazer estar aqui nesse programa tão importante que eu já ouço, já participo há muitos anos e de tanta. Um programa fundamental aí para a gente discutir os rumos do nosso Brasil, da nossa cidade, dos acontecimentos, enfim, de forma independente, de forma direta. Então é sempre um prazer estar aqui e falar sobre esse ano, esse carnaval estranho aí, que esse não carnaval. Estranho que não tivemos esse ano aí. É um prazer estar aqui, estamos aí.
Tiago, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Tiago, aquele novo normal que se estabeleceu por conta da pandemia fez com que fôssemos obrigados a adaptar uma série de costumes já consagrados na nossa sociedade. Um deles, como não poderia deixar de ser, foi o carnaval. Com a proibição das aglomerações, desfiles das escolas de samba, blocos de rua, tudo isso teve de ser adaptado. Muitas agremiações levaram sua arte para a internet em transmissões virtuais, tudo isso para fazer com que a alegria dos festejos carnavalescos não fosse deixada de lado, em um momento em que o povo brasileiro precisa mesmo de um refresco para todo esse caos que temos vivido. Como é que foi esse carnaval pela internet para você, Thiago, que tanto se dedica como músico na folia?
Pois é, Anderson. Então, o que aconteceu agora no carnaval, né, nesse não carnaval, foi praticamente igual ao que aconteceu ano de 2020 todo, né? Onde não tinha, não existe possibilidade de fazer aglomeração. Então, a música, a arte, né, a cultura pressupõe muito isso, né? Encontros, abraços, afetos, cerveja, canto. Então, com a pandemia, tudo teve que se reinventar um pouco e se adequar, né? Claro que a maneira que existe é a maneira virtual de alcançar o maior número de pessoas. É uma outra forma, é um outro tipo de relação, outro tipo de espaço, mas é o que deu para fazer, né? Então, assim, já está acontecendo o ano todo. Então, tivemos aí nesse carnaval, esses dias aí, vários blocos, escolas de samba, fazendo apresentações ao vivo, né? Chamadas lives, né? Eu prefiro chamar de apresentação ao vivo ou transmissão, né? Mas aí teve, por exemplo, o Boitatá, que todo domingo de carnaval faz um mega baile multicultural na Praça 15 com vários artistas convidados, fez uma transmissão ao vivo lá, todo mundo se cuidado, testado, com distanciamento. A maioria dos músicos, quando não estava cantando ou não estava tocando instrumento de sopro, por exemplo, estava usando máscara. Enfim, eles fizeram num teatro. E fizeram a transmissão do baile como eles teriam feito. Claro que foi lindo, foi maravilhoso. Quem viu, quem conseguiu assistir, pode também ter um pouco dessa emoção, né? Claro que não é a mesma coisa, isso aí não tem como. Mas o Boitatá fez isso. As escolas de samba têm feito as disputas dos seus sambas de forma virtual já desde o meio do ano passado, ainda quando não saberíamos ao certo o calendário, se teria carnaval ou não. E as escolas, algumas já anteciparam, pararam um tempo, por problemas, agora voltaram também, pouca gente indo na quadra só para fazer a disputa e tal. São modelos que vão tentando se adequar, né? Porque a cultura precisa chegar à pessoa e o carnaval é uma coisa muito importante para muita gente, né? Tivemos outros blocos aí que fizeram, Orquestra Voadora, o Cordão da Bola Preta mesmo fez alguma transmissão. O Bloco da Preta também, um bloco mais popular, Preta Gil fez lá uma transmissão também. Enfim, e na verdade isso é o que já vem acontecendo o ano todo, né? Eu posso falar por uma experiência própria. A gente lá no lá do Bip Bip, né? Quem não conhece o Bip Bip é um boteco tradicional de Copacabana, de música, de samba, de choro, de bossa nova, de debates políticos, de encontros, de boemia. É um boteco muito nosso, né? Então a gente tem muito afeto e viveu, quem vive lá, toca lá, vive lá durante anos, e a gente sentiria muita falta do Bip não estando presente lá. O Bip fechou no dia 15 de março, é um bar muito pequeno, 15, 18 metros quadrados, só cabe os músicos ali dentro praticamente, então não teria como reabrir. Ainda não, foi um dos poucos bares que ainda não reabriu na cidade. E a gente transformou o Bip num Bip virtual, né? A gente tem feito rodas virtuais do Bip toda quinta-feira, já desde o dia 2 de abril. Enfim, horas, já passamos de 450 horas no ar, fizemos noites históricas, homenagem ao Aldir Blanc, no dia que ele morreu, depois no aniversário dele. No dia do aniversário do Aldir Blanc, a roda que a gente fez durou 13 horas e 42 minutos, direto no ar, sem parar. Assim, foi um negócio lindo, mais de 55 artistas entraram, Fizemos agora, final do ano passado, homenagem ao Noel Rosa. Também foram 10 horas só cantando Noel Rosa, mais de 125 músicas dele. Então a gente tenta levar um pouco do espírito do Botequim para o virtual. Claro que não é a mesma coisa, mas só que é bom porque você marca, você reencontra as pessoas virtualmente. A gente faz pelo Instagram, né? Então só dá para entrar duas pessoas ao mesmo tempo e não dá para tocar junto, porque tem o delay, né? Aquele maldito delay, que não é aquele jogador do Fluminense que foi deputado, mas é o delay que atrapalha, o delay da rede, da internet, do sinal que não deixa tocar junto, né? Senão não casa o tempo. Então, cada um canta da sua casa, um outro, e aí uma pessoa tá lá, no caso eu, como anfitrião, apresentando e tal, contando as histórias do BIP, chamando as pessoas. E é uma forma da gente botar em dia o repertório, botar em dia o encontro com as pessoas, as histórias. Uma forma, uma desculpa também para beber, mas com mais uma forma de beber também, tomar uma cervejinha assim, com uma razão melhor, né? Enfim, esses são os encontros do BIP que a gente tem feito. A Teresa Cristina também, enfim, a maior de todos aí, que fez desde o início também, mais ou menos parecido com a gente, chamando pessoas, contando histórias, tendo temas. E também no Carnaval a Teresa fez boas transmissões ao vivo aí, falando nos últimos dias antecedendo o Carnaval, falando das escolas de samba, contando samba, cantando sambas e contando histórias das escolas de samba. Enfim, é isso que a gente conseguiu fazer, a arte adaptada para o virtual, né? Ou pelo menos se tocando, falando de samba, de Carnaval, que é a praia que eu conheço, é a praia que mais precisa de afeto, né? As pessoas gostam muito, as pessoas que vivem em roda de samba, que vivem em roda de choro, vão para roda de samba toda semana, várias vezes por dia, assim, é uma necessidade. Então, foi a forma da gente se encontrar virtualmente, que tem sido feito durante o ano e foi feito agora no Carnaval também.
É uma experiência de fato necessária, Thiago, essa das transmissões dos festejos pela internet. Mas você acha que dá para tirar algum ensinamento, alguma lição disso? Isso é algo que possa ter vindo para ficar no Carnaval?
Então, acho que a lição principal que se tira disso, dessas transmissões virtuais e tal, é da importância da cultura, da arte, da música para a vida, né? Acho que se não fosse isso, não sei o que seria das pessoas durante a pandemia. Não necessariamente, não sei, das transmissões virtuais, não, que isso também, isso aí a gente também às vezes está falando que atinge uma bolha e tal, mas a arte, de uma maneira geral, vídeos, filmes, enfim. Então, mas essas transmissões ao vivo, musicais, tanto no Carnaval, tanto antes do Carnaval quanto no Carnaval agora, ajudaram muita gente a poder, né, respirar e tal. A cultura foi o que salvou a vida de muita gente na pandemia, de depressões, de problemas mais sérios do que já estamos tendo tanto, né? É isso, né? De ter encontros, de a forma de ter encontros, de ouvir música, de botar repertório em dia. Mas assim, eu espero que essas transmissões não venham para ficar, né? Porque ainda mais no Carnaval, porque Carnaval é uma coisa que pressupõe muito abraço, muito samba, suor e cerveja, né? Então, o que pode acontecer, talvez, por exemplo, as escolas de samba, de escolas de samba, serem transmitidas ao vivo, que isso consegue alcançar gente de outras cidades, gente que está fora, gente que não pode frequentar e tal. Mas isso é uma consequência, talvez. Não acho que não vejo as pessoas se preparando muito para fazer essas transmissões a partir do fim da pandemia. Voltando lá à experiência que eu estava falando lá do Bip Bip, né, que a gente tem feito, muita gente fora do Rio, acho que inclusive o maior público que fica assistindo o tempo todo, toda semana que a gente faz rodas lá, rodas virtuais, terças, quartas e quintas, né? Terça de choro, quarta de bossa nova e quinta de samba, no Instagram do Bip Bip, Roda do Bip, o nome do Instagram. E a maioria das pessoas que assiste do início ao fim é gente de fora da cidade do Rio, que já conhecia o Bip, já tinha ouvido falar do Bip, ou que conheceu o Bip pela internet, e fica assistindo do início ao fim, assim, o negócio. A gente faz rodas que duram no mínimo 4, 5 horas, às vezes vai a 8, 10, 12, já chegamos a quase 14 horas de rodas seguidas na mesma noite. Então, assim, as pessoas, muita gente fora do Rio, e vários falam, né, poxa, quando acabar, eu queria que vocês dessem um jeito de transmitir. A gente pode até tentar, mas, por exemplo, uma transmissão de uma roda de samba é diferente do que uma transmissão com uma pessoa só chamando o outro, né? Você tem ali outras coisas envolvidas, você tem, enfim, intimidade, você tem pessoal falando que não se segura. Eu mesmo, quando estou fazendo, às vezes não me seguro, falo uma besteira, mas está lá ao vivo. Enfim, passa um pouquinho do ponto na bebida, mas faz parte também. Mas é isso, podemos tentar, assim, acho que dá para tentar um pouco mais de visibilidade para quem está fora e quem gostou também, para que acaba que a pessoa está fora também nunca não tem acesso àquilo, acaba vivendo também no isolamento dela frente a esse tipo de cultura, né? Então é isso, os blocos de carnaval. O bloco de carnaval é mais difícil, né? As escolas de samba fazerem os ensaios e as escolhas transmitidas pela internet é mais fácil, tá? A escola de samba, o desfile já é transmitido. E os blocos de carnaval também não tem muito que fazer, não tem como fazer uma transmissão ao vivo do bloco todo. É meio complicado, mas é um ensinamento que dá, assim, um ensinamento maior, isso, como eu falei, que a cultura, mais do que necessária, é fundamental para nossa saúde. E esses encontros salvaram muita gente, salvaram muita gente de não perder mais ainda o rumo das coisas. E é isso, acho que não vai, espero que não venha para ficar esse tipo de carnaval virtual.
Agora, Thiago, essa é a primeira vez que algo semelhante a isso acontece no Carnaval, a tradicional festa do povo sem o povo? Na pandemia da gripe espanhola, no início do último século, também se deu dessa forma, não houve carnaval? Vale lembrar que o mais tradicional bloco de carnaval do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta, foi fundado justamente no meio da pandemia da gripe espanhola, em 1918.
É, né? A história vai nos pregando peças, né? E há mais de 100 anos atrás, também na gripe espanhola, teve carnaval de 1918 que teve que ser cancelado, obviamente, por causa da pandemia. E anos antes também, se não me engano, acho que carnaval de 1912, teve uma história engraçada também que o barão do Rio Branco faleceu perto do carnaval. E aí as autoridades resolveram, em luto pela importância do barão, adiar o carnaval por alguns dias, né, por 10 dias, para não ser uma falta de respeito com o barão do Rio Branco, as pessoas irem para bailes, irem para as ruas, irem para os ranchos, enfim. E aí as autoridades decidiram adiar o carnaval em 10 dias. Mas o que aconteceu? O brasileiro, que é esse povo que é maravilhoso e tem que ser estudado e vai tem que existir para sempre, o brasileiro não ficou nem aí para isso, curtiu o carnaval nos dias de carnaval e depois, 10 dias depois, que foi o carnaval oficial, foi redecretado o carnaval oficial, curtiu de novo o carnaval. Então, em 1912 foram dois carnavais, aí em 1918 teve essa pandemia da gripe espanhola e o carnaval teve que ser cancelado igual esse ano. Mas 1918, uma coisa boa, se podemos tirar disso, né, sempre com cuidado, sempre dessa palavra, de tanta tragédia que é isso, mas a coisa boa foi a fundação do maior bloco de carnaval do Brasil, bloco para mim mais emocionante, mais bonito, mais popular, que é o Cordão da Bola Preta, né? Teve o primeiro desfile depois do Carnaval de 1918, se não me engano, preparando para o Carnaval de 1919. Então, Bola Preta é uma agremiação maravilhosa, né? Mais de 100 anos de história e arrasta multidões pelo centro da cidade. Enfim, já teve que se adequar ao seu trajeto várias vezes, as várias intervenções urbanas ali que eu gostava muito quando era pela Rio. Na verdade, eu gostava, sempre gostei do bola de qualquer trajeto, né? Quando pegava Araújo de Porto Alegre, entrava ali numas ruas ali, depois pegava a Rua da Carioca. Quando pegava Rio Branco direto, muitos anos ficou fazendo isso, quando ficou muito cheio, Rio Branco da Cinelândia até a Candelária. E aí, nos últimos anos, ele tá vindo pela 1º de março até a Antônio Carlos, ali parando em frente ao fórum e fazendo um grande baile. Enfim, o bola é uma instituição muito importante para o Brasil, né? Acho que é a grande instituição carnavalesca de rua e tem aí mais 100 anos de história, 100, 102, 103 anos, se não me engano, agora vai fazer. Enfim, então esperamos que o carnaval de 2022 seja o carnaval do Bola Preta. Também o carnaval do ressurgimento do carnaval, né? Vai ser um carnaval inesquecível, vai ser um carnaval que tem que durar muito mais, tem que ser um carnaval duplo, mais ou menos como foi o de 1912, né? Então, é isso. O bola veio nesse bojo aí da gripe espanhola. E vamos ver se ano que vem surgem outros blocos também. Vai ter muita ironia, vai ter muita. Claro, com total respeito a todas as vítimas que se foram, com total respeito a todos os problemas que enfrentamos, mas o carnaval é a transgressão também disso tudo, né? Carnaval é o relicário de uma tradição. Carnaval é onde o menino é menino, o doutor juiz é a bailarina, já diria Aldir Blanc nos versos de um samba lindo que ele fala sobre essa coisa do carnaval, do carnavalês, como ele reinventa a coisa, como ele inverte toda a situação. Então, o carnaval é isso, né? É subversão total. Então, o carnaval do ano que vem vai ser uma subversão maior ainda, uma subversão em dobro, em explosão, em alegria, em reverência, em fantasias, em músicas engraçadas, enfim, eu gostaria até que novas marchinhas fossem feitas. Já faz muito tempo que não se faz marchinhas. Teve, durante alguns anos, teve o concurso de marchinhas lá da Fundição Progresso, mas depois parou. Também essas marchinhas não chegaram a ser muito cantadas, ficaram mais restritas ao bojo do concurso. Mas é isso, acho que esperamos que o carnaval do ano que vem seja potencializado duplamente para como foi de 1919, que dizem, né? De 1919, que não teve por causa da gripe espanhola, como foram os dois de 1912, que foi adiado por causa da morte do Barão do Rio Branco.
Com a pandemia, Thiago, cogitou-se a possibilidade de fazermos o carnaval no meio do ano, em 2021, o que acabou descartado, mas alguns levantaram a possibilidade de se colocar no calendário oficial da cidade para os próximos anos, uma folia fora de época nos meses de junho ou julho, durante as férias escolares. O próprio Eduardo Paes, folião de marca maior, vetou essa ideia. O carnaval é uma das grandes fontes de renda aqui do Rio de Janeiro. Tanto a prefeitura como o governo do estado faturam alto com a festa. Você achou uma boa ideia essa de se fazer um segundo carnaval no meio do ano aqui na cidade? Isso poderia vingar ou traria mais problemas para a cidade, na sua opinião?
Pois é, né? Essa ideia de carnaval no meio do ano, primeiro que é uma coisa que já acontece já há muitos anos, né? Essa ideia, vamos fazer um carnaval no meio do ano. Eu não vejo necessidade, falando isso fora dos tempos de pandemia, fora desse contexto desse ano agora. É, eu não, claro que pode haver eventos de escola de samba, de bloco de carnaval, que seja fomentados pelo poder público, por empresas, para atrair turistas e tal, mas não é um carnaval. O carnaval mesmo é aquele carnaval de janeiro, fevereiro, março, até data de limite de março que seja, de acordo com o calendário, mas que a gente vibra, que a gente tem o Rio de Janeiro, o calor, a praia, tudo isso que envolve toda a magia que faz o carnaval, principalmente o carnaval de rua e o carnaval das escolas de samba também, que tem toda ali a magia daquele ser naquele período, né? Enfim, mas claro, com a pandemia e com várias necessidades, tanto econômicas, de emprego, e culturais também, de necessidade de explosão cultural, aventou-se essa possibilidade do carnaval no meio do ano. Foi uma coisa meio que nacional essa discussão, né? Veio lá da Bahia também, com o governador lá, o ACM, com o prefeito lá, veio, e aqui no Rio de Janeiro começou a se falar isso, a Liga das Escolas de Samba, junto com os patrocinadores e tal, começou a aventar essa possibilidade. Mas isso lá no meio do ano passado, falando disso, para ter algum mínimo de planejamento, né? Mas, enfim, como a tragédia da pandemia, somada à tragédia maior ainda do governo brasileiro de não viabilizar, de não viabilizar vacina e de não conseguir conter minimamente e diminuir o número de mortes, diminuir o número de casos da pandemia, eu acho que foi sensata a decisão do Eduardo Paes de anunciar, né? Não é nem de cancelar, mas de anunciar que não ia ter, não teria como ter. Seria uma decisão, não foi um grande mérito dele, talvez, porque seria uma coisa que seria natural que fosse acontecer, né? No momento que a gente está começando a imunizar a população, ali em junho, julho, esperamos que já tenhamos uma parte da população imunizada, não faria sentido, seria jogar tudo fora pelo ralo, todo o trabalho de imunização feito e potencializar ainda mais a doença e tal, né? Então, não foi sensata a decisão de cancelar, até porque assim, cancelar já agora, no início do ano, porque isso aí pressupõe o desfile da escola de samba é uma coisa que demora, tem que fazer o trabalho nos barracões, o trabalho das escolas de samba, é todo um trabalho manual, né? Muito manual, muito bonito de se ver, muito emocionante do envolvimento das comunidades, do envolvimento das pessoas que circulam nesse meio do carnaval, de preparar o carnaval. Então acho que foi acertada, seria natural que isso fosse acontecer mesmo. As próprias escolas de samba aceitaram sem reclamar, que já estavam até planejando fazer o carnaval, mas é isso. Acho que os blocos de carnaval, claro, entraram, apoiaram também, É isso, não havendo vacina até junho, não tem como fazer o carnaval.
Como é que anda a situação daqueles profissionais que sobrevivem do carnaval, Thiago? Aqueles que trabalham nos barracões das escolas de samba, as costureiras, os músicos, enfim. Pessoas que tiram boa parte do seu sustento da folia. Sem os festejos esse ano, como é que esse pessoal ficou?
A situação de quem vive do carnaval, na verdade, está igual de milhões de brasileiros, né? Inclusive, muitos do que vivem de carnaval durante o ano todo, durante outros períodos, são trabalhadores informais, sem renda garantida, sem emprego. Enfim, que conseguem no carnaval até um bico e tal, né? Claro que você tem ali toda uma engrenagem para o carnaval funcionar, de costureiras, de marceneiros, de técnicos, de brigadistas, de compositores, de segurança. Enfim, tudo isso faz a roda do carnaval funcionar, né? E muito mais. Mas se tratando, assim, desses trabalhadores mais informais, assim, vai ao que aconteceu sempre, né? Na verdade, continua, sempre aconteceu, e agora na pandemia foi potencializado. E a grande tragédia é o corte do auxílio emergencial, né? Acho que muitos estavam sobrevivendo, muitos estavam conseguindo ter um respiro pelo auxílio emergencial, que no início lá foi de R$ 600, que o presidente queria 200, mas o Congresso conseguiu passar para 600. E depois cortou pela metade e agora cortou totalmente. Eu acho que é um crime. O auxílio emergencial é uma coisa importantíssima, necessária, urgente para que volte logo para essas pessoas, como as pessoas do carnaval, né, dessa cadeia. Se tratando mais dos artistas, dos cantores, enfim, dos compositores, artistas, não que esses outros, como já aquele samba lindo do Martinho da Vila Isabel, que todos ali são artistas, artesãos, que fazem sonhos, fazem ilusões. Então, mas os compositores, falando mais da parte musical mesmo, alguns conseguiram ter uma ajuda. A Lei Aldir Blanc foi uma coisa fundamental, que ajudou muita gente, mas foi muito insuficiente ainda e teve muitos problemas burocráticos e durou só durante o ano passado. Agora meio que está sendo prorrogado e precisa ainda ter novos editais. Os governos estaduais e municipais precisam abrir editais de fomento ao carnaval e à cultura geral. Acho que a gente não dá para dissociar muito o carnaval da cultura geral, embora, claro, que muitos sejam músicos e compositores e artistas diretamente ligados ao carnaval, né? Que esperam o ano todo para, nesse momento, conseguir fazer até uma gordurinha, conseguir, e vivem no ano todo em função disso também, né? Mas é isso, acho que a gente precisa... A gente precisa ter novos fomentos, novos editais, precisa voltar ao auxílio emergencial o mais rápido possível. E, pois é, porque nesse governo aí, Bolsonaro, Paulo Guedes, parece que quem só se salvou foram os grandes bancos, os grandes banqueiros que tiveram dívidas perdoadas, enfim. Isso tudo que a gente já sabe que acontece na história, sempre nos momentos de crise, não é novidade para ninguém. Mas nesse momento dessa crise maior, é urgente que haja uma sobrevida, uma salvação e um socorro emergencial a todas essas categorias ligadas ao carnaval ou não, mas da cultura ou não, mas se tratando da grande roda do carnaval, que pegue todo mundo ali das comunidades que trabalham, que fazem as fantasias, que fazem os desfiles acontecer.
Ainda que boa parte dos foliões tenha ficado em casa nesse carnaval, Thiago, muita gente se arriscou em festas clandestinas em várias localidades do Rio de Janeiro. A fiscalização que a prefeitura anunciou que faria parece que não funcionou tão bem como deveria. De quem é a culpa neste caso, Thiago? É das pessoas que não tiveram responsabilidade e empatia pela vida dos mais vulneráveis? É do gestor público que não foi capaz de fiscalizar aqueles que descumpriram as recomendações de se evitar aglomerações? Surpreendeu essa quantidade de festas clandestinas?
Na verdade, a culpa, né? O problema, ele é muito maior do que a gente pensar na questão aqui de festas clandestinas, da fiscalização do poder público, de quem está descumprindo as regras de isolamento mínimas necessárias e tal. A culpa vem muito mais do presidente, que desde o início negligenciou toda a doença, desde o início fez aglomerações, brincou, zombou sobre isso, zombou das vítimas, E isso deu um salvo-conduto para muita gente, né? Acho que o ponto principal daí de tudo é quando o Bolsonaro vetou a obrigação do uso de máscaras no Brasil, né? Acho que daí foi que a coisa desandou mais ainda. E é isso, você tem uma autoridade, a maior autoridade do Brasil, referendada por milhões de brasileiros e que continua tendo um séquito de seguidores considerável, e por causa disso, inclusive, não conseguimos ainda tirar o presidente lá, talvez, e com uma crise política institucional no Brasil cada vez mais. Esses dias aí a gente está vendo, exatamente agora, quando a gente está falando, a gente está vendo uma crise aí, com mais uma crise dessas de enfrentamento com STF, de radicalização, de coisa militar, enfim, aqui a gente tem visto isso. Isso tudo é política, não foi falta de política. A política do não ter política para a pandemia é uma política, né? Então isso tudo começa com o exemplo que o presidente dá. E aí, assim, a gente tem uma população que elegeu o presidente Bolsonaro também, boa parte, né? Então vai seguir ele, o que ele fala, e vai ter ele como exemplo. É claro que cada cidade, cada estado teve mais independência para fazer leis mais duras ou menos duras, rígidas de isolamento e tal. Eu acho que o Rio podia ter aumentado um pouquinho. O Rio foi um dos lugares, tragédia, que a pandemia mais pegou, né? Então acho que podia ter tido um pouquinho mais de rigidez, né? A gente teve final do ano do governo Crivella, seguindo o bolsonarismo. Na eleição também ficava essa, o Eduardo Paes também não queria muito falar que ia ter restrições, porque isso poderia perder voto. Enfim, isso aconteceu no Brasil todo, na verdade, né? Acho que em todas as campanhas os prefeitos ficaram receosos os candidatos ficaram receosos de anunciar medidas mais duras para conter a pandemia com medo de perder voto, porque já está funcionando os bares, restaurantes, algumas festas e tal. Mas aqui no Rio, realmente, sim, Rio é a capital do encontro, né? Das coisas. E é uma tragédia que haja essas festas clandestinas. E o poder público tem que fiscalizar mesmo, tem que ir para cima, tem que multar, tem quem está organizando, quem está patrocinando isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ir duro nisso e tem que mostrar uma autoridade em cima disso. Então, assim, não me surpreende essas festas. Claro que a gente tem que entender, todo mundo tá encontra uma pessoa ou outra, vai, pega uma casa em algum lugar para se isolar com amigos, tendo cuidado, às vezes se testando antes, enfim. E mesmo assim, tendo cuidados. E isso é natural, isso tem acontecido com boa parte das pessoas, porque precisa também para a saúde mental, né? Ninguém consegue ficar em casa preso 24 horas por dia, vai fazer um ano daqui a pouco. Então, acho que é normal que haja encontros pequenos e tal, isso aí, não estamos criminalizando isso, mas festas com abraços, com bebidas, com cantos, com a chance de você transmitir muito maior, é muito criminoso isso. Acho que é uma coisa que tem que ser combatida. E deve, agora que a gente está aí perto de finalizar, enfim, perto não, mas já no, com a, com o horizonte da vacina aí pela frente, acho que tem que ser bem combatido mesmo. E além de ser um egoísmo, né? Um egoísmo que. Por que que eu posso fazer porque eu posso ir naquela festa? Por que que eu posso fazer aquele bloco de carnaval? Por que que eu posso, enquanto os outros não vão poder, não podem, porque estão se segurando para isso? Acho que também passa por um grande egoísmo das pessoas, um desrespeito.
Eu queria falar um pouco com você também, Thiago, sobre o nosso Rio de Janeiro. Quais são as suas expectativas para essa gestão do Eduardo Paes na prefeitura? Como você tem observado as primeiras ações do político do Democratas, tanto no combate à pandemia como na questão dos transportes, um dos calcanhares de Aquiles do nosso município, na segurança pública?
Pois é, né? O alcaide Eduardo Paes aí voltando para mais um governo, e ele, eu acho que ele vem buscando, que a gente tem visto, pelo menos na imagem, né? Montar um secretariado meio diferente, meio mais sem coloração partidária, sem parecer ter muitos prepostos direto do mercado imobiliário, de empresários de ônibus, como já teve em outros governos. Mas assim, ele entrega parte do secretariado com pessoas mais progressistas para as áreas como juventude, mulheres, direitos humanos, essas coisas e tal. E ao mesmo tempo, mas continua, por exemplo, entregando a parte da fazenda para uma direita liberal, que é o Pedro Paulo, que é seu braço direito, que nunca escondeu que é liberal, foi a favor da reforma da Previdência, foi a favor da reforma trabalhista, já foi relator de orçamento no Congresso, enfim. As pastas mais importantes economicamente seguem na lógica da direita liberal que sempre norteou os 8 anos do governo Eduardo Paes, né? O Eduardo Paes hoje ele vai colher o que plantou lá atrás também, né? Foi um governo muito entreguista aos interesses das empreiteiras, principalmente dos empresários de ônibus, dos Ike Batistas da vida e de todo o esquema criminoso do Sérgio Cabral, que foi o grande padrinho dele, foi quem elegeu ele, quem reelegeu, ajudou a reeleição dele, ajudou a pegar dinheiro, caixa 2, tudo que a gente já sabe para poder reeleger ele. Uma eleição de 2012 custou milhões de reais de caixa 2 e contra uma candidatura do Marcelo Freixo, que veio lá sem dinheiro nenhum, sem tempo de TV, nada, conseguiu quase 30% dos votos, mas o Eduardo levou no primeiro turno. Enfim, é isso, assim, acho que, por exemplo, o caos no BRT é consequência, claro que do governo Crivella, que foi... O Eduardo Paes tem um trunfo, né, que é ser prefeito depois do Crivella, que acaba sendo uma coisa fácil, porque assim, o governo Crivella foi tão ruim que qualquer coisa que faça, que seja feita depois do governo Crivella parece boa. Mas sim, mas o Eduardo Paes vai colher as consequências do que plantou lá atrás, né? A licitação do BRT foi uma coisa criminosa, cartas marcadas, foi muito contestada, enfim, já sabia que dá problemas, as fórmulas todas, todo essa coisa de distribuir em consórcios, todo mundo já meio com cartéis, tudo já cartas marcadas, né? No caso do BRT, e por isso está dando essa crise hoje, essa crise enorme em transporte, que tem que ser resolvida. Acho que o transporte tem que ser repensado como um todo. O plano diretor da cidade também já tem que começar a ser repensado. O Eduardo Paes, ele privilegiou muito a questão de fazer moradias, de fazer habitação, de remover muita gente de áreas mais centrais da cidade e passar lá para a Zona Oeste em lugares... Desculpa. Em lugares sem infraestrutura nenhuma, de saneamento, de esgoto, e principalmente de emprego. Então, assim, você sucateia ainda mais o transporte público com as pessoas tendo que vir para o centro da cidade. Ele já até falou que vai rever isso agora, com tentativa de moradias no centro, na Zona Norte. Ele chegou a meio que fazer uma autocrítica, mas é isso. Os olhinhos dele brilhavam pelo mercado imobiliário, que era quem comandava a política urbana na cidade. Então, acho que ele tem que fazer alguma coisa diferente disso, tem que mostrar mesmo a que veio. E me preocupa muito agora as últimas notícias, por exemplo, um aceno dele ao bolsonarismo, que nunca deixou de ter, acho que inclusive para ter uma certa governabilidade aí, pela uma parte ali da Câmara de Vereadores, que ainda é muito, muito reacionária, e por uma parte da sociedade também, pela parcela da sociedade, e também, principalmente, talvez para tentar que o governo federal não boicote muito, ele sempre tenta manter uma boa relação. Claro que tem que ter uma relação republicana com o governo federal, todo governo tem que ter isso, mas também eu acho que ele faz uma cena agora perigoso, que é a tentativa de armar a guarda municipal, mesmo que seja só um setor da guarda. Isso é uma coisa assim, que é inadmissível, e é uma política da direita mais reacionária, ainda mais nesse momento que a gente está tratando Bolsonaro fazendo decreto de liberação de armas, só pensando nisso. É muito ruim que o Eduardo Paes acene com essa possibilidade de armar a Guarda Municipal, de mandar o projeto para a Câmara, uma coisa que não foi feita até agora, nem no governo Crivella, nem o governo Crivella conseguiu isso, e o Eduardo Paes fazer isso é muito, muito perigoso, muito, muito ruim para a cidade. Além disso, ele tem que também explicar e explicar essa tentativa que ele já vem falando do aumento da contribuição dos servidores, também é outra coisa péssima, uma política fiscal... liberal e totalmente de arrocho no funcionalismo público, mais um arrocho, e também tem que cumprir a promessa de pagar o 13º de forma integral, que ainda não conseguiu, né? Então eu acho que a cidade tem que cobrar a dívida, todas as cidades, principalmente o Rio de Janeiro, tem uma dívida ativa com grandes bancos que devem à cidade, grandes empresários, então assim, acho que tem que fazer um mutirão maior para cobrar essas dívidas, tentar um caixa maior e tentar ver outras formas disso, que não seja o arrocho no funcionalismo público, que não seja nos projetos sociais. E é isso, acho que o Eduardo Paes ainda tem que mostrar aí o que veio, se vai realmente querer fazer diferente do que foram seus 8 anos de governo. E pegando um governo depois do Crivella, ele tem esse bônus de ser um governo depois do Crivella que consegue uma imagem melhor do que foi a tragédia do governo Crivella.
Para finalizar, Thiago, não dá para deixar de comentar essa tragédia que é o governo federal sob a gestão de Jair Bolsonaro. Um sujeito que tem se mostrado um verdadeiro genocida, negando a pandemia, abandonando a população à sua própria sorte, entregando o Brasil de mão beijada para o capital estrangeiro, isso sem contar o seu caráter autoritário e antidemocrático. Qual é a sua avaliação para o governo do ex-capitão? E como você tem visto a atuação da oposição ao Jair Bolsonaro, Thiago?
Pois é, né? Isso mesmo. O governo Bolsonaro é uma tragédia, né? A maior tragédia de todos os tempos. De todos os pontos de vista, né? Democrático, econômico, entreguista. Como é que pode, né? Uma pessoa que se dizia tão nacionalista, estar tão entreguista, deixar assim, o governo nas mãos de um Paulo Guedes aí tão descompromissado com qualquer questão do povo brasileiro. Mas é isso, né? Um governo que ainda consegue ter um mínimo de popularidade, por causa de toda essa máquina que foi criada e deixou as pessoas, boa parte das pessoas, bitoladas e doentes com essas fake news, essa coisa do ódio, essa ódio à morte, né? Que ronda essa coisa das armas, que só pensa em armas, só pensa em tudo isso, mas isso é política, né? Nada é feito por acaso. Claro que a gente vê o Bolsonaro, que parece que ele é imbecil, e é um imbecil mesmo, mas só que o que roda por trás, a engrenagem que está rodando por trás dele, não tem nada de imbecil. Acho que a gente está vendo esses dias aí toda essa crise institucional, a prisão do deputado, o deputado mais fascista, mais assim, sujo que tem, assim, no ponto de vista das ideias, de tudo, assim, do truculento ao extremo, assim, esse deputado que foi preso. Então, e ameaçando a STF, e é isso, acontece que o cara só vai preso quando ameaça o STF também, né? Acho que faz tanta barbaridade, faz tanta coisa, e quando chega lá, e é isso, né? Mas aí qual o papel da oposição nisso, né? O que é a oposição, né? Você tem a oposição de esquerda, você tem a oposição ali fisiológica que é a oposição, e depois não é, dependendo do quanto se paga, e a gente viu isso na eleição da mesa diretora da Câmara, e do Senado também, de certa forma, e você tem uma oposição que seria uma direita mais liberal, mas que ainda não se decidiu se sai do barco mesmo ou não, se grita contra ou não, e aí não quer se mexer, meter muito com a esquerda, enfim. Eu acho que precisa o seguinte, a esquerda precisa sentar todo mundo junto, botar numa sala, fazer um grande seminário, sair dali com uma proposta de frente ampla, mas para chegar nessa frente ampla, que englobe outros setores que não da esquerda, para chegar nessa frente ampla, tem que estar unida para poder ter um destaque, uma certa até hegemonia, se for possível, nessa frente ampla de pontos que sejam comuns para derrotar o bolsonarismo e principalmente voltar para o marco zero da política. Acho que a gente está precisando voltar para o marco zero para tirar essa fase. Ainda está difícil, ainda vai demorar, não sei o que vai ser dos próximos tempos, como vai ser a eleição, se vai ter eleição, se vai ter reconhecimento de urnas, do resultado das urnas, enfim, tudo isso são os nossos achismos de todos os dias. Mas a oposição tem que estar afinada, né? Afinada e afiada para poder ampliar as bases, pegar bolsonaristas arrependidos e conseguir fazer com que isso tenha uma maioria, uma hegemonia na população brasileira. A maioria a gente já tem, né? Mas só que a gente ainda não tem a hegemonia do enfrentamento ao bolsonarismo e da real possibilidade de tirar o bolsonarismo de lá, o Bolsonaro e toda a sua forma de governar, a sua forma de existir, né? Que é tão criminosa, tão perigosa, tão de ódio, né? Tão de morte, isso que a gente não precisa, ainda mais nesse momento, para passar dessa pandemia, a gente está precisando sair disso de forma de um astral melhor. Então, se o Bolsonaro não tivesse aí, certamente muitas mortes teriam sido evitadas e a gente estaria discutindo a política como a gente sempre discutiu, talvez, entre esquerda e direita. Eu acho que a gente está precisando voltar isso para o marco zero disso, mas com a esquerda tendo uma certa hegemonia, saindo desse processo, tendo voz, tendo vez, tendo processo, possibilidade de influenciar, influenciar no, nos debates políticos, econômicos e gerais do Brasil, e tendo o Brasil um papel de soberania no mundo também, de destaque no mundo também, que o Brasil merece isso e teve isso durante algum tempo, e aí tudo está sendo destruído, principalmente nos últimos anos.
Thiago Prata, eu quero novamente te agradecer por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia e também deixar aqui o meu abraço.
Valeu, Anderson, valeu toda a equipe do Faixa Livre, todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Hoje estaríamos aí encerrando um carnaval, né? Estaremos falando na ressaca aqui, nesse dia de ressaca, preparando o Sábado das Campeãs, que ainda o carnaval, na verdade, ainda acaba no domingo, teoricamente, né? Tem o desfile das campeãs, tem muito bloco de carnaval, teria muito bloco de carnaval no sábado e no domingo, pós-cinzas, né? Então, a gente estaria aqui, tá nessa saudade, mas ano que vem a gente vem com toda a força e esperamos com dias melhores, com saúde para todo mundo, vacina para todo mundo, tá? Então, obrigado, estou sempre disponível aí para vocês precisarem. E é isso, viva o carnaval brasileiro e saudação para todo mundo. Um abraço.
Conversamos aqui com o jornalista e músico Thiago Prata. Vamos agora a um novo intervalo, já já voltaremos.